Caro presidente Zé Medeiros, colegas senadores, senador Cristóvão, eu antes fazer um comentário sobre a sessão de ontem, eu dei uma entrevista. Eu conversava ainda há pouco com o senador Aloysio Nunes Ferreira. Você veja como é que são as coisas. Ontem é como se tivesse caído um pouco, tivéssemos tomado um pouco por uma sensatez. Nós tivemos que apreciar centenas de vetos, né, quando você entra no detalhamento, em matérias que passaram aqui no Senado e na Câmara. Ficaram faltando alguns. Matérias que, depois de apreciadas nas duas casas, alguém fez a conta e falou, mas isso vai causar um transtorno econômico, financeiro para o país, que desequilibra as contas. Eu fiquei contente, porque eu espero, sinceramente, que a gente possa trabalhar melhor essas matérias aqui no plenário, na Câmara e no Senado, que o próprio governo seja mais eficiente no sentido de alertar, acender a luz vermelha no nascedouro dos debates, coisa que não ocorreu, para que a gente não tenha que viver essa situação, que é parte do processo legislativo, que só termina com a apreciação de vetos. Mas eu não sei se as pessoas que me acompanham na rádio, TV, Senado, em casa, elas sabem que o Brasil não apreciava vetos. Isso é algo... Quer dizer, nós não concluíamos o processo legislativo. Isso é algo recente, que começou a valer no governo da presidenta Dilma a partir da pressão da opinião pública, da pressão de colegas senadores, de cobranças. Mas eu tomara mesmo, na condição de vice-presidente da Casa, tenho um bom diálogo com todo mundo aqui, que se possa... Por isso que eu falo até essa autoridade fiscal independente, que o presidente Renan sugeriu, que muitos parlamentos têm, talvez seja interessante. Não só para dar parecer independente sobre propostas que venham do governo, mas também para dar parecer sobre propostas que o parlamento, às vezes, tenta debater e passar adiante sem levar em conta de onde vão vir os recursos, quem vai pagar a conta. Eu na condição de senador, representando o povo do Acre, na condição de senador da República, eu estou muito preocupado. Senador Lazier, Vossa Excelência do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul, um dos estados mais ricos do país, pelo menos no passado, que mais teve presidentes da República, certamente, que tem, que isso mostra um pouco da inserção dos gaúchos na vida nacional, chegando a ocupar com maior número do que qualquer outro estado a presidência da República, é um estado que alguns dizem que está pré-falimentar, outros dizem que, estou falando do ponto de vista da máquina pública administrativa, como chega a esse ponto? Como? Quem levou o estado a essa situação? De ter que fazer, por enquanto, o pagamento parcelado dos servidores. Mas não tenho nenhuma dúvida que se a situação seguir se agravando, vai ter que atrasar salário. Vai ter que transformar o mês de salário dos gaúchos em 60 dias. Quer dizer, um mês vai valer trabalhar 60 para receber 30, ou seja, vai ficar 30 para trás. Quando eu assumi o governo do Acre, o atraso era de 5 meses para alguns servidores. E para todos, inclusive dos poderes, 3 meses de salário atrasado. No primeiro mês, conseguimos pôr em ordem. E de lá para cá, nunca mais atrasou. Criou-se, institucionalizou-se novamente o respeito pelos servidores. Mas eu vou fazer aqui, porque eu estou fazendo apenas uma breve referência sobre a sessão de vetos que nós tivemos na madrugada. Cheguei em casa já quase 3 horas da manhã de hoje, e cedo já estava aqui de volta. Nós estamos tendo uma piora na arrecadação, senador Lazier. Mês de agosto a queda foi muito alta, quase 10%. Se a arrecadação dos estados da União Federal cair de 5% a 10% nesse semestre, que já caiu no primeiro, mas agora vai cair mais fortemente, nós podemos ter uma redução na receita da União aquela que compõe os fundos dos estados e municípios, acima de 5%, de 5 a 10%. Se isso ocorrer, os estados tiverem uma queda real nos repasses constitucionais, eu estou me referindo basicamente ao fundo de participação dos municípios e o fundo de participação dos estados, o que vai acontecer, senador Cristóvão, e eu estou prevendo que será fato, vai acontecer, é que milhares de municípios vão descumprir a lei de responsabilidade fiscal. E dezenas de estados também vão descumprir a lei de responsabilidade fiscal. O que significa descumprir a lei de responsabilidade fiscal? Não é pedalada. É crime de responsabilidade dos governadores e prefeitos. Como é que o país vai ficar? Esse nosso país precisa cair na real. Não se trata se é muito erro ou pouco erro, mas nós estamos há 15 anos acostumados a votar e apreciar aumento de despesas. Nós vamos ter que agora dar passo atrás. Não tem possibilidade. E o grave é que se tiver, então, uma queda de 5 a 10% na receita real, as despesas fixas permanentes, que já estão no limite prudencial, talvez eu falei com jornalistas, mas nós não tínhamos pensado nisso, senador. Pense, eu fui prefeito, eu fui governador. Quando eu fui governador, eu recebia cartas do ministro, do chefe do Tesouro, Joaquim Levy, na época, elogiando a minha rigidez fiscal, senador Cristóvão Buarque, que já foi governador também. A informação que eu tenho é que a situação do governo do Distrito Federal, dada pelo nosso amigo Rodrigo Hollenberg, é de extrema gravidade. Agora, como um estado, uma capital da República, Distrito Federal, que é, todos falam que é o melhor lugar para ser administrado, porque uma parcela importante das despesas são custeadas pela União, estou me referindo a pessoal, Vossa Excelência foi governador, chega numa situação parecida com a do Rio Grande do Sul, que também é parecida com a do Rio de Janeiro. Imagine nós do Norte e do Nordeste a situação que vivemos. Então, nós estamos vivendo uma quadra, eu estou me referindo ao voto de ontem, a derrubada dos vetos, que não se trata aí de governo A, B, C ou D, mas de nós pensarmos um pouco o país e que essa sensatez possa dominar um pouco os plenários, que independente, eu conversava com o senador Aloysio ali, ele falou, não voto favorável a essas medidas, porque luto nas comissões, ele duro contra o governo, porque não acendeu a luz vermelha lá, não, nascedouro, às vezes deixou a questão evoluir a ponto de chegar nos plenários, então eu não estou eximindo o governo da culpa, dos erros, mas eu tomara que daqui para frente, sob pena de nós agravarmos a situação do país e, com esse agravamento, agravarmos a situação dos estados e, com isso, agravarmos a situação dos municípios e atingirmos fortemente, às vezes, pelas decisões que tomamos ou, às vezes, pela leitura não completa do cenário, a vida do cidadão brasileiro. Crise se passa, se supera. Eu vou ouvir o senador Lazier e, em seguida, Vossa Excelência, senador Cristóvão, com muita satisfação.
Estou acompanhando, senador Jorge Viana, com toda atenção, o seu pronunciamento, muito procedente e profundo. E já que Vossa Excelência referiu o Rio Grande do Sul, me ocorre dizer que há um dogma, uma sentença, um aforisma, que significa o seguinte: não é possível gastar mais do que a previsão de receita. Não é admissível gastar mais do que arrecadar. Esse é o problema, foi o problema fundamental do Rio Grande do Sul, onde houve uma questão crucial que se chama não cuidado com a previdência pública. Esta é a causa do rombo do Rio Grande do Sul.
E olha, eu acho que essa doença está contaminando os municípios e o Estado brasileiro todo, sem exceção.
Exato. Então, o que é que acontece? No Rio Grande do Sul, atualmente, 53% da folha de pagamento da administração pública é com os inativos. E está crescendo extraordinariamente, principalmente agora, por desilusão dos militares, os brigadianos, que nós chamamos no Rio Grande do Sul, professores, um mundo de funcionário público, desiludidos, desencantados, estão pedindo aposentadoria. São aos milhares. Então, nós chegaremos no ano que vem com uma folha ainda maior, sob o ponto de vista de inatividade. Então, isso não foi corrigido ao longo da história, não se criou um fundo previdenciário. Esse é o problema principal, a tal ponto que... estou concluindo. O débito da Previdência para este ano vai ser de 5,5 bilhões. Então, nós estamos atravessando uma quadra da gestão pública no Brasil que tomara seja uma advertência definitiva. O estilo de administrar um município, um estado e um país tem que mudar. Do jeito que vinha até agora, não é possível continuar. E Vossa Excelência está relatando, fazendo um retrospecto do que aconteceu com o governo da União, que está agora nesse verdadeiro brete, que chegou a um desaguadouro na noite de ontem, que terminou às 2:30 da madrugada, com a questão dos vetos, e vai prosseguir nos próximos dias. Tudo por quê? Porque houve incúria lá no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu ouço o senador...
Gente, uma parte...
Sem dúvida, depois de ouvir o senador Cristóvão, eu ouço Vossa Excelência senador Flecha. E nós temos uma situação grave. Eu estou prevendo com a queda real, porque sempre prefeito, governador, chega. Teve uma queda na receita. Faz mais de 15 anos que não tem queda de receita. Mas esse ano nós estamos tendo queda real. O que tinha era uma queda na previsão de aumento de receita. Então, no mês, a previsão não se realizava. Mas sempre tivemos crescimento nominal e real também. Mas esse ano nós estamos tendo queda real. E a queda real pode levar os estados e municípios, muitos deles, milhares de municípios, a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Isso é crime de responsabilidade para o gestor. Como é que vão ficar? Vai vir certamente algum engenhoso dizer, muda-se a lei de responsabilidade fiscal e põe todo mundo. E aí nós vamos para o andar de baixo. Eu ouço o senador Cristóvão.
Senador, eu fico satisfeito de senhor trazendo esse problema, porque ontem fiquei até o final, como muitos, quase todos nós. Enquanto eu estava lá, eu ficava olhando, senador, aqueles 600 parlamentares. A liderança brasileira inteira estava ali. Porque hoje a gente não vê grandes lideranças, com todo o respeito, entre os governadores. Felizmente, não há lideranças expressivas entre os militares. Digo, felizmente. Nós somos as lideranças. Nós, aqueles 600 que estavam ali quase. E nós estávamos todo o tempo debatendo o conjuntural e com enfoque corporativista. Ali não apareceu a nação brasileira, a não ser do ponto de vista fiscal para dizer não dá para continuar gastando tanto.
Se votar, não vai pagar.
Isso. Então, nós precisamos debater, é o que o senhor está trazendo aqui, que é a crise estrutural, que é muito maior do que essa. Nós temos uma Constituição que proíbe demissão, proíbe redução de salários. Temos uma lei de responsabilidade fiscal que proíbe gastar mais do que um certo valor. Isso vai ficar incompatível se a gente não for realmente sério na responsabilidade. O que é que vai acontecer? O senhor já tocou. Haverá a tentação de resolver o problema por meio
mudando
da inflação.
A lei.
Por meio da inflação. A gente dá aqui 80% de aumento e, na hora de pagar, a gente tira 80% pela inflação, como já chegou a ser no Brasil em
mensal.
A inflação de um ano. E chegou até a mensal.
Não, chegou a mensal 80 no governo Sarney.
Então, essa é a maneira que eu considero essa a pior de todas as corrupções. Porque é a corrupção que não vai para o bolso de ninguém em particular, propina, mas vai para o tesouro tirando do povo. A gente dá aumento de 100 para 120 e quando pagar não vale nem 100 mais, vale 80. Esse é o receio de que nós estamos caminhando nessa direção, a revogação da lei de responsabilidade fiscal, que é o mesmo que revogar as quatro operações da aritmética e dizer 2 mais 2 igual a 5. É isso que se faz com a inflação. Na inflação, 2 e 2 não são 4. 2 e 2 são 5, porque o 5 só vale 4. E quem tem um pouco mais de idade, não é dos jovens, que viveu a inflação, sabe a tragédia que isso representa. Nós temos que nos sentar, senador, e debater não só aquilo que era importante ontem, mas debater o nosso papel de líder desse país, como é que a gente enfrenta a crise estrutural. Por exemplo, a Previdência. Nós nos acostumamos a querer receber a aposentadoria jovem, mesmo que quando fica velho não receba mais, ou porque quebra a Previdência, ou porque vai receber uma moeda inflacionada. Não era muito melhor discutirmos aqui uma idade mínima para aposentar-se e saber que quando ficar bem velho vai poder receber e sem inflação? Seria, mas não estou vendo essa disposição de uma agenda. Não é do Brasil, como eu acabo de ver da comissão, mas é a agenda estrutural. Está faltando um debate sobre a agenda estrutural no Brasil. E eu sou pessimista hoje, porque quando eu vejo ficarmos 5 horas ali, até de madrugada, debatendo apenas corporativismo e imediatismo, a disputa governo e oposição, sem uma perspectiva de longo prazo que nos unifica, eu fico pessimista. Fico pessimista. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Depois se resolve, mas resolve-se depois de muito sacrifício. Temos que evitar esse sacrifício. Então, felizmente, o senhor trouxe esse assunto aqui. Vamos começar a debater não só o imediato e o corporativo, mas o longo prazo da nação brasileira. Isso está faltando entre as lideranças brasileiras de hoje. Inclusive, me considero parte delas, mas me ponho também como um dos que não está preenchendo o vazio que esse país precisa hoje ver preenchido.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, governador, senador Cristóvão Buarque, engrandece as minhas palavras aqui de tentar alertar o país sobre o que temos pela frente. Eu tenho falado para prefeitos e o governador do Acre, que o momento vai se agravar ainda para os gestores públicos e as medidas precisam ser adotadas imediatamente. Senão, vamos perder algo precioso, que é o tempo, para superarmos essa dificuldade. Eu ouço o colega senador Flecha Ribeiro.
Senador Jorge Viana, Vossa Excelência sabe que eu não comungo da maioria dos pensamentos de Vossa Excelência. Tenho por Vossa Excelência uma admiração e uma amizade muito grande, mas discordamos na maior parte dos pontos de vista. Vossa Excelência vem cumprir o seu dever para com o seu governo e com o seu partido de fazer a defesa das propostas do governo. O Brasil, lamentavelmente, se encontra na situação que está pelo desgoverno ao longo desses 13 anos e, em especial, ao longo dos últimos 7 anos. Eu vou fazer um pronunciamento em que eu vou ler um discurso da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Ficou na história pelo programa de privatização que ela fez na Inglaterra, lá na década de 80, que hoje veio trazer os resultados e que o Brasil iniciou, foi interrompido pelo PT, não continuou as reformas, como o senador Cristóvão se referiu, que deveriam ter sido continuadas, e nos levou a essa situação que nós estamos. Hoje, a Folha de São Paulo traz uma matéria, que eu também vou fazer constar dos anais do Senado e do pronunciamento, sobre as propostas que o governo enviou ao Congresso. Se formos fazer um levantamento dessas propostas, é só em cima do cidadão, só em cima do cidadão, é só corte, corte, corte de quê? No cidadão. Aumento de tributos, CPMF, aumento de imposto de renda, tirado Minha Casa Minha Vida, o recuo do Tesouro, colocar só do FGTS, ou seja, colocar em risco os recursos que não são do governo, são do trabalhador. Eu fiz um requerimento à mesa, Vossa Excelência é o primeiro vice-presidente, para que nós possamos saber qual é a inadimplência do Minha Casa Minha Vida e do Minha Casa Melhor, que ninguém fala mais. Foi um programa eleitoreiro, R$ 5.000 para quem era do Minha Casa Minha Vida para comprar eletrodomésticos, com dinheiro da Caixa Econômica, não foi dinheiro do Tesouro, foi a Caixa Econômica que emprestou. Eu quero saber se está retornando para a Caixa Econômica isso. Mas diz a primeira-ministra Margaret Thatcher, em 1983, nós estamos falando de 32 anos atrás, 32 anos atrás. Vou citar dois trechos só, que não, a leitura eu farei aí e pedirei, exatamente. Mas nós temos tempo aí que o presidente José Medeiros, ele é...
benevolente.
Benevolente. Vou só quatro linhas que eu vou ler para Vossa Excelência. Disse a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher: um dos grandes debates de nosso tempo é sobre quanto do seu dinheiro, dinheiro do contribuinte, lógico, do cidadão, deve ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar com sua família, lá em 1983. Mais adiante, no pronunciamento dela na conferência do seu partido, Partido Conservador, ela disse: nenhuma nação, e isso aqui é para refletir, senador Jorge Viana, nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar. Então, esses dois trechos do pronunciamento da primeira-ministra Margaret Thatcher, feito em 1983, nos leva a refletir a situação do nosso país. O estado do Pará, senador Jorge Viana, da nossa Amazônia, administrado pelo governador Simão Jatene, é a menor relação dívida com receita corrente líquida do Brasil. É só 0,10%. Eu não sei quanto é que é o Acre. O Pará é 0,10%. Lamentavelmente, do senador Lazier, o Rio Grande do Sul é 253%. O estado do Pará tem financiamentos aprovados pela Secretaria do Tesouro Nacional, junto ao BNDES, junto à CAF, e que não são liberados. Não são liberados por quê? Porque vai refletir a dívida pública. Penaliza os paraenses, que já são penalizados pelo governo não pagar a Lei Candir. Está pagando agora de 2014. Não fala como pagar de 2015.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Flecha. Eu não vejo, eu sei que Vossa Excelência também, no fundo, não, tanta divergência entre nós, mas tem algumas que vale ressaltar. É quanto à leitura do cenário de hoje e de ontem, e eu sou obrigado a fazer um pouco isso. Eu não sei se é uma boa referência a nos prendermos aqui à política clássica neoliberal simbolizada pelo governo da senhora Margaret Thatcher. Eu estive na segunda-feira numa audiência pública acompanhando pela Comissão de Relações Exteriores, senador Aloysio Nunes, e eu, senadora Ana Amélia Ferraço, na Fiesp, com toda a indústria de defesa nacional. Situação delicada, é uma área estratégica importante. Lá, eu lembrava que tentando o governo de Vossa Excelência, quando governava o país, imitar e trazer um pouco dessa visão, ou implantar um pouco dessa visão aqui no Brasil, fez a primeira privatização do sistema Telebrás. Primeiro, o Brasil, naquela época, com a Embratel, tinha uma estatal, o Brasil lançava satélite, tinha satélite. Vossa Excelência sabe que o Brasil não tem mais satélite. O satélite que era do povo brasileiro, estratégico, fundamental para a indústria de defesa, para a segurança nacional, para as telecomunicações, sabe de quem é? Do México. Um dos homens mais ricos do mundo ficou. Essa é a política. E nós estamos pagando o pato, literalmente, comendo o pão que o diabo amassou, e não tem como analisar um país que seja influente no mundo se ele não tiver controle e presença no espaço. O Brasil não tem mais. Tem uma das regiões mais importantes para lançamento de satélite do mundo. Não consegue ter satélite, porque não adianta ter satélite, tem que ter lançador e satélite. É uma área que eu trabalhei um pouco mais nela. E nós não temos, porque nos desfizemos. Podíamos ter feito a privatização, sim, por que não, do serviço para as operadoras e ter o controle daquilo que é estratégico para a nação. Sabe o que é que ocorreu na Guerra das Malvinas, senador Flecha? Quem controla boa parte do espaço, ou controlava, agora já entram várias nações, entram os Estados Unidos, desligou, botou no, como sombra as comunicações do Brasil e da Argentina, e quando os aviões ingleses iam atacar, os argentinos não sabiam de onde estavam vindo os aviões, nem onde eles estavam, porque todo o monitoramento dependia de comunicação via espaço de satélite dos Estados Unidos. Quem está com o controle lá em cima controla todos nós aqui. Se eles quiserem desligar hoje, nós não temos saída a não ser estabelecer uma conversa. Só que o nosso país, que desenvolveu com o ITA, que tem um centro de desenvolvimento de tecnologia, tem pecados mortais dentro do governo. Mortais. A gente não sabe nem onde é o endereço desse tema tão importante dentro do próprio governo. Eu não tenho nenhum problema de criticar. Mas eu queria dizer também que nós não podemos satanizar. O problema que a gente está vivendo nesse momento é gravíssimo. Mas aí vão dizer, mas não, vai querer comparar. Mas olha, inflação, taxa de juro, desemprego, construção de moradia, infraestrutura. Os números, apesar da gravidade, hoje são muito melhores do que na época que o PSDB governava esse país. Mas, enfim, fica aí estabelecido as convergências e eu estou acentuando um pouco mais as divergências, mas dentro desse debate democrático. Queria concluir, então, senhor presidente, falando duas coisas aqui. Notícias boas para o meu Estado. A primeira, hoje celebrei com o prefeito Marcos Alexandre, prefeito da capital, a liberação de R$ 553 mil, mais uma parcela para a obra do que se chama Shopping Popular no centro de Rio Branco, que é uma organização espacial que nós estamos fazendo. É uma obra que eu estou ajudando como parlamentar, o governador Tião Viana deu uma contribuição também, mas é uma dedicação do prefeito Marcos Alexandre, e eu como ex-prefeito, que cumpri também um papel de ordenar o espaço urbano de Rio Branco, preparando para o turismo, para que a cidade possa funcionar melhor. Hoje o ministro Henrique Alves liberou mais 553 mil, já liguei agradecendo, já liguei para o prefeito, estou aqui fazendo um registro, porque essa é uma obra que não pode parar, e o ministro deve estar indo, a meu convite, em Rio Branco, proximamente. Mas queria também aqui cumprimentar e agradecer o ministro Gilberto Ock pela liberação, já está agora em fase da liberação, já está aprovado, de quase 4 milhões de reais para fazermos frente a problemas gravíssimos que são consequência da calamidade que Rio Branco viveu com a cheia do Rio Acre. Nós tivemos a cidade, um terço dela, alagou, ficou sem energia elétrica, quase 40% da cidade, atingiu quase 30 mil moradias e foi decretada calamidade pública, a presidenta Dilma esteve, o prefeito, o governador trabalharam tanto, e quando o rio baixou, nós tivemos desbarrancamento do rio Acre, ele baixou muito rapidamente, e aqui tivemos agora, depois de pelo menos 6 audiências com o ministro Ock, mas eu estou muito grato, ele aprovou agora o projeto e foi um pedido meu pessoal, do prefeito Marcos Alexandre. Eu queria cumprimentar a equipe dele, o meu gabinete, que trabalhou nesses projetos, foram refeitos várias vezes, a equipe toda do Ministério e da Prefeitura de Rio Branco, e está sendo liberado quase 4 milhões para fazermos 4 grandes obras de recomposição, de reconstrução das encostas. Uma no bairro da Base, uma outra no bairro 6 de Agosto, e a mais emblemática dela, na Epaminonda Jacomes, o calçadão Raimundo Escócio. Eu estou falando isso porque eu soube, conversava até com o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, quero cumprimentar também o presidente do sindicato, dos camelôs, os comerciantes, já tem político mandando dizer lá que são eles que estão liberando os recursos. É duro, a gente batalha aqui, está longe, senador Flecha. Vossa Excelência também, de vez em quando, deve sofrer um pouco com isso. Não, libera. Vossa Excelência, o governo é republicano. Vossa Excelência é muito ativo e sempre consegue. E com seu jeito, com esse jeitinho que o senhor tem, a experiência, o senhor sempre libera. E então está sendo liberado esses recursos. São 3.975.000. E eu quero agradecer ao Ministério, mas quero dizer a todos os comerciantes que eu estou muito satisfeito. No sábado, vou estar em Rio Branco, provavelmente segunda-feira, vou fazer uma visita na Pretendo fazer uma visita na segunda-feira com o prefeito Marcos Alexandre, com o Juruna do sindicato e mais alguns comerciantes, onde vou prestar conta e espero, sinceramente, que colegas parlamentares, por favor, não tentem aí agora pegar uma carona num trabalho que não fizeram. Esse trabalho foi difícil. Nós começamos lá em Rio Branco, trabalhando com técnicos, fim de semana, elaborando projeto dentro da Prefeitura de Rio Branco, quando o rio estava alagado. Depois, seguimos trabalhando com a equipe do prefeito Marcos Alexandre e agora tenho a satisfação de informar, porque essa semana que passou, nós tivemos audiência com o ministro Ock, ficou todo aprovado o projeto e agora vai ser liberado. E queria dar aqui um último recado. Amanhã, quinta-feira, também pedido nosso, nós vamos ter uma audiência com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, e com o doutor Romeu, diretor da ANEEL. Eduardo Braga, Ministério de Minas e Energia, será às 11 horas da manhã, para tratar do apagão. São 5 apagões em uma semana, Acre e Rondônia, inexplicável, temos geração de energia sem nenhuma satisfação dada à opinião pública. Eu agradeço já ao ministro Eduardo Braga por prontamente atender uma solicitação nossa. Espero que o coordenador Raimundo Angelim tenha chamado toda a bancada federal. Nós aqui no Senado vamos ver se levamos os 3 senadores. 11 horas da manhã vamos estar com o ministro de Minas e Energia amanhã, quinta-feira, e às 3h30, na ANEEL, que é quem pode tomar as providências, quem pode identificar os responsáveis, para que a gente dê uma satisfação à opinião pública do Acre, os pequenos comerciantes, a todos aqueles que sofreram prejuízo, porque se nós não adotarmos essas medidas, vai ficar o quê? O Deus dará? Vai ficar sem explicação? Esse desrespeito, esse grave, esse gravíssimo problema que causou um prejuízo incalculável em vários municípios que estão interligados no entorno de Rio Branco. Então, fica aqui o agradecimento ao ministro Gilberto Ock pela liberação dos recursos, ao ministro Eduardo Braga e ao presidente, ao diretor da ANEEL, e amanhã nós vamos estar fazendo essa audiência e depois vou voltar aqui na tribuna para prestar conta ao povo do Acre. Muito obrigado, desculpa o tempo, senhor presidente, e agradeço ao senador Eduardo Amorim, que está presidindo, a colaboração e a tolerância.